Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal declara constitucional citação por hora certa.
STJ reduz multa imposta à empresa que não pagou vale pedágio.
Mulher terá que indenizar vizinha por agressão verbal e ameaça de morte.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal declararam a constitucionalidade da citação por hora certa prevista no Código de Processo Penal.
O oficial de justiça pode fazer a citação por hora certa quando procura o réu em domicílio por 3 vezes e não encontra para ser citado. Ricardo Viula.
No caso julgado, um homem condenado a 6 meses de detenção pela turma recursal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul considerou inconstitucional o fato de ter sido julgado à revelia, já que não compareceu ao julgamento. Ele alegou o cerceamento da própria defesa diante da continuidade do processo, mesmo sem estar presente no decorrer da instrução criminal. Em seu voto, o ministro Marco Aurélio afirmou que todo réu tem o direito de não comparecer pessoalmente à justiça para fazer a própria defesa, sem, com isso, prejudicar o andamento da ação.
Se optou por não se defender pessoalmente em juízo, foi porque no exercício da autodefesa não quis. Tampouco pode ser compelido a fazê-lo, afinal o comparecimento à instrução é direito, não dever.
Os ministros destacaram ainda que a previsão legal da citação por hora certa tem o objetivo de evitar a interrupção do processo por réus foragidos, como no caso em análise.
O Superior Tribunal de Justiça reduziu o valor da multa aplicada a uma empresa em São Paulo que contratou serviço de frete e deixou de pagar com antecedência o vale pedágio.
O Tribunal de Justiça Paulista condenou a empresa do ramo de embalagens a pagar o valor dobrado do frete contratado, além do vale pedágio. Fátima Ochoa.
No STJ, a companhia argumentou que o montante da multa era abusivo e desproporcional, já que resultaria em 6 vezes mais que o total devido de vale pedágio. O relator ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que a multa cobrada deve obedecer à regulamentação prevista no Código Civil e, quando ultrapassa o montante da obrigação principal, já caracteriza enriquecimento sem causa. Por isso, o ministro aceitou os argumentos da empresa para reduzir o valor da multa, de modo que não supere o total da obrigação. Ainda segundo Salomão, o valor adequado deverá ser definido pelo juiz da primeira instância.
O Tribunal Superior do Trabalho determinou, por meio de liminar, que os trabalhadores do metrô do Distrito Federal retornem aos postos de serviço nos dias em que serão realizados os Jogos das Olimpíadas em Brasília, entre 4 e 13 de agosto.
Em caso de descumprimento, foi fixada a multa diária de R$50 mil ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal.
Os metroviários já estão em greve há mais de 45 dias durante esse período. O metrô está funcionando apenas em horários de pico.
Em Minas Gerais, uma mulher terá que indenizar a vizinha por depositar o lixo em frente à casa dela.
A agressora também foi condenada a reparar os danos causados ao imóvel vizinho e cessar as agressões verbais e ameaças de morte contra a autora da ação.
A decisão é da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça Mineiro, Carlos Ribeiro.
De acordo com o processo, a mulher colocava o lixo frequentemente na escada que é via de acesso para a casa da vizinha. Ela também danificou o muro que faz divisa entre as casas e, com isso, a água pluvial era direcionada para o outro terreno. A dona de casa pediu diversas vezes que a agressora parasse com a atitude, mas não teve retorno. A relação delas piorou com as agressões verbais e ameaças de morte feitas pela acusada.
A prefeitura de Iúmas, em Goiás, terá que indenizar em R$31 mil uma estudante de 16 anos.
A jovem se feriu gravemente em um acidente ocorrido enquanto ela usava transporte escolar da prefeitura. Johnny Luna.
Na decisão, o juiz considerou a responsabilidade do motorista do veículo no acidente. Ele transportava os alunos a uma unidade de ensino na zona rural e, ao fazer uma conversão perigosa, atingiu outro automóvel, vitimando vários passageiros. No acidente, a estudante sofreu lesões permanentes. Devido ao tratamento, ela ficou 6 meses sem frequentar a escola.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.